Paraná em Rede está de volta.
O Corpo de Bombeiros fez buscas por uma adolescente de 14 anos e um jovem de 20 anos na Praia Mansa, em Matinhos, no litoral do Paraná, neste domingo. Ambos se afogaram em faixa não protegida por guarda-vidas e estão desaparecidos. As buscas foram retomadas nesta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros destaca que os riscos do mar não estão somente nas ondas e nem sempre são visíveis. Correntes, buracos, mudanças abruptas de profundidade e valas são riscos escondidos na água, por isso é importante que os banhistas nadem na faixa protegida por guarda-vidas e delimitada por bandeiras que indicam os riscos do local. O projeto Fala Curitiba é um programa de consulta pública municipal que permite que a população participe ativamente da composição do orçamento municipal e aponte as prioridades da sua região. Saiba mais na reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Paraná, Sindafep.
A participação popular é indispensável para o bom funcionamento da democracia, mas se engana quem acredita que essa participação só acontece na hora de eleger nossos governantes. Uma das maneiras da população participar da gestão pública é por meio da composição do orçamento municipal. Foi pensando nisso que a Prefeitura da capital paranaense desenvolveu o projeto Fala Curitiba, Programa de Consulta Pública Municipal. Quem vai contar um pouco mais sobre essa iniciativa é o presidente do Instituto Municipal de Administração Pública, Alexandre Matinski.
As reuniões do orçamento, elas sempre aconteceram, né? Até por ser uma determinação legal, essas consultas públicas, elas sempre eram feitas. O que nós fizemos lá no comecinho de 2017 foi desenhar um novo modelo onde a população pudesse participar e acompanhar ao longo dos anos a execução das principais demandas levantadas por eles. Então, a gente transformou o programa e deixou ele mais acessível para a população, inclusive com o desenvolvimento de um sistema onde a gente, mesmo agora com essa situação de pandemia, enfim, a gente consegue manter com que esse programa continue ativo através da internet.
O número de participações aumentou em mais de 500% entre 2017, ano em que ele foi iniciado, e 2020, em que as sugestões foram feitas de forma online devido à pandemia do coronavírus. A iniciativa faz com que a população converse diretamente com a prefeitura, apresentando as principais demandas da sua região.
A população, ela pode escolher ações específicas que vão entrar obrigatoriamente no orçamento da cidade. Ou seja, essas ações, elas acabam se tornando uma obrigação de execução. Então, nós temos aí mais de 200 ações desde 2017 que já foram eleitas pela população como prioritárias e a grande maioria dessas já foram executadas e entregues. Então, realmente a gente vê que a população adere àquilo que ela sente que dá resultado.
Os bons resultados garantiram ao projeto o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2018, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para Matinski, a premiação é uma motivação para uma melhora contínua dos projetos desenvolvidos pela gestão municipal.
É um reconhecimento que o programa tem, isso abre portas e gera interesse em outras pessoas, em outros municípios, né? Então, realmente foi muito importante para nós termos participado e ter esse reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná, uma vez que a gente vê que esse programa ele vem trazendo resultados não só com a população, mas que também vem ganhando prêmios. A gente vê que a gente está no caminho certo e isso faz com que a gente queira crescer, aumentar, evoluir o programa, né? Então, sem dúvida nenhuma, o prêmio ele motiva muito a gente, ele nos ajuda a continuar melhorando e a continuar crescendo.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Com locução de André Nojima e produção do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
E o Museu Oscar Niemeyer recebeu cerca de 100 obras de arte que foram apreendidas na Operação Lava Jato. Mais detalhes na reportagem de Germano Assad.
A Polícia Federal realizou, na tarde dessa quinta-feira, entrega de aproximadamente 100 obras de arte ao Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Entre elas, estão peças de grande valor, concebidas por artistas renomados como Adriana Varejão, Alfredo Volpe, Iberê Camargo e Vicky Muniz. A delegada Penélope Gama, responsável pela fase 79 da Operação Lava Jato, explica que dessa vez as obras estavam concentradas em um único lugar e que a apreensão foi fruto do desdobramento de fases anteriores.
Esse especificamente em relação às obras que foram reunidas e trazidas para o Museu Oscar Niemeyer nessa semana, né, todas as obras de arte foram localizadas num único endereço. Mas nessa fase vernissagem de número 79, que é ligada à fase 65, nós também apreendemos outras obras de arte em outros endereços, em outros estados. Contudo, as obras que foram entregues no Museu Oscar Niemeyer partiram de um único endereço.
O lote se soma a outros 230 trabalhos apreendidos pela polícia, que já fazem parte do acervo permanente do museu. Para ter o mesmo destino, as novas obras precisam passar por perícia e análises que atestem a originalidade e condições técnicas adequadas para guarda e manutenção. A vice-presidente da Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná, Sabine Feres, celebra a possibilidade do acesso por parte do grande público a obras de tamanha relevância.
Uma possibilidade de um acesso do público, né, para conhecimento dessas obras. E a arte está retornando assim para um lugar onde é a casa dela, vamos dizer assim, que é o museu. Então é um lugar onde ela vai ter um tratamento adequado, vai ter um reconhecimento adequado e vai possibilitar o público estar em contato com ela, ter uma visibilidade nesse sentido. Então eu acho isso aí uma coisa que só boa, né, só positivo.
Para ela, ações dessa natureza contribuem para o reconhecimento do país como polo produtor de artes e também dos próprios artistas, muitas vezes mais famosos no exterior do que no próprio país de origem.
Além dessas obras apreendidas agora, nessa semana, o MON já abriga várias outras obras que também foram apreendidas, inclusive fazendo parte de um acervo grande. Essas obras já foram expostas e já estão servindo mesmo para que o público possa apreciá-las, né? Então isso é importante e a gente torce para que todas essas obras futuramente, quando chegarem numa conclusão final nesses processos, né, que elas fiquem realmente oficialmente pertencendo ao Museu Oscar Niemeyer, né, que é nosso.
Germano Assad para a Rede AERP de Notícias.
Inscrições para os cursos técnicos da Rede Estadual de Ensino vão até esta terça-feira. Itaipu Binacional faz leilão de veículos. As informações de serviços com a Fernanda Maquino.
Serviços.
O prazo de matrículas para cursos técnicos e de formação de docentes oferecidos pela Rede Estadual de Ensino foi estendido até 19 de janeiro. Há 57 opções para os alunos que já concluíram o ensino médio e para estudantes que farão o médio e o técnico na mesma instituição da rede. Existem ainda opções de curso de formação de docentes. Tanto os de magistério quanto os técnicos são gratuitos e estão disponíveis nos 32 núcleos regionais da educação do Paraná. As aulas começam junto ao calendário escolar de 2021, em 18 de fevereiro. Mais informações no site educação.pr.gov.br. Um total de 106 veículos usados ainda em condições de uso e outras 19 unidades em situação de sucata vão ser leiloados no dia 22 de janeiro às 9 da manhã. Eles faziam parte da frota da Itaipu Binacional. Será o primeiro leilão público 100% online promovido pelo lado brasileiro da empresa e o maior dos últimos anos. Serão vendidas 126 unidades, sendo 125 automóveis e um elevador elétrico automotivo para oficina. Podem participar pessoas físicas e jurídicas conforme as regras do edital. Entre os automóveis estão vans, caminhonetes, veículos de passeio e até veículos elétricos. Informações sobre os itens a serem leiloados estão em psnleilões.com.br. Repórter Fernanda Maquino.
Calendário de vencimento do IPVA 2021 começa nesta segunda-feira.
O calendário de vencimento do IPVA começa nesta segunda-feira. O vencimento varia de acordo com a placa do veículo e pode ser consultado no site do Detran. Em 2021, a novidade é que o pagamento pode ser feito em 5 parcelas mensais, com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Além disso, o contribuinte pode pagar à vista, com 3% de desconto. Assim como em 2020, os contribuintes não vão receber boleto em casa, nem qualquer outro tipo de correspondência. Para emitir a guia de pagamento, basta acessar o site www.fazenda.pr.gov.br/IPVA. É preciso ter em mãos o número do Renavan, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. Apenas com o número do Renavan, também é possível pagar o imposto diretamente nos caixas ou canais de atendimento de 7 bancos credenciados. Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancop. A quitação do IPVA é requisito obrigatório para emissão certificado de licenciamento de veículo pelo Detran Paraná. Repórter Amanda Lanes.
Esporte.
O Atlético Paranaense empatou em 1-1 com o São Paulo nesse domingo à tarde na Arena da Baixada pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em décimo lugar com 39 pontos, 9 pontos abaixo do G6 e 6 pontos abaixo do G8. A equipe paulista segue na liderança com 57 pontos. E técnico paranaense pode se tornar um dos poucos treinadores brasileiros bicampeões continentais. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
O técnico paranaense Alex Estival, o Cuca, comandante do Santos, poderá entrar para um seleto grupo, o de treinadores brasileiros bicampeões continentais. Este feito foi alcançado por 4 técnicos. Lula ganhou as Copas Libertadores de 1962 e 63 com o Santos, Tele Santana em 1992 e 93 com São Paulo, Luiz Felipe Scolari em 1995 com o Grêmio e em 1999 com o Palmeiras, e por fim, Paulo Autuori, que venceu com o Cruzeiro em 1997 e com o São Paulo em 2005. Cuca conquistou a competição em 2013, comandando o Atlético Mineiro. Santos e Palmeiras decidem a Libertadores 2020 no próximo dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã. E foi realizado na Confederação Brasileira de Futebol o sorteio de mando de campo das finais da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. O time paulista decidirá em casa. As datas das finais não estão confirmadas. Por enquanto, os jogos decisivos estão marcados para 11 e 17 de fevereiro. Porém, se o Palmeiras conquistar a Libertadores, vai para a disputa do Mundial de Clubes no Catar. Com isso, as finais da Copa do Brasil mudariam para os dias 28 de fevereiro e 7 de março. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.